Quero que os irmãos abram Isaías 45, do verso 1 ao verso 6. Depois nós vamos cantar esse cântico como uma confissão contra o desânimo, incredulidade, visão anuviada, né? Porque o Senhor é digno, né? Eu confesso, né? Existe uma fraqueza em mim, como existia em Timóteo, né? Paulo dizia para ele sempre ter ousadia, exortava sempre Timóteo, né? E confesso que o Senhor tem me exigido nesses últimos dias, exigido de mim mais ousadia, mais ânimo. Por quê? Porque a obra de Deus não se faz na covardia, não se faz no medo, no receio, na falta de declaração da grandeza de Deus. A obra de Deus não é feita assim, né? Essa não é a expressão de Deus. A expressão de Deus é viva, né? Tanto que a revelação do fundamento da igreja é: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a palavra do Senhor também, Deus falando com os saduceus, eles interrogavam o Senhor, faziam perguntas para tentar enlaçar o Senhor. E uma delas foi acerca da ressurreição. E no final do diálogo, o Senhor disse: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Né? Eu exortava um irmãozinho aqui que não abria a boca, né? Eu falei: meu filho, você recebeu tanto do Senhor, o Senhor é digno de tanto maior honra. Abre teus lábios e confesse o seu nome. Falei, quando a gente canta lá no você já cantou esse cântico. Inclusive esse cântico era um... Eu tinha um preconceito contra esse cântico. E um dia, às vezes a gente dá uma oportunidade para algum irmão. Irmão, você quer compartilhar alguma coisa? Irmão está nos visitando, tal, tal, tal. E esse irmão pegou o violão e cantou exatamente aquele cântico que eu tinha preconceito. E eu vi que a igreja estava triste, né? Estava assim, sabe? Quando os nossos olhos não conseguem ver a Deus e ficamos, parece que com um véu na frente dos olhos, e nem sequer levantamos a mão, nem glorificamos o Senhor, não abrimos a boca para nada, a gente fica na reunião, cruza os braços e deixa os outros cantarem, e está tudo bom, né? Será que na glória vai ser assim? Alguns vão ficar de braços cruzados? O que você está aperfeiçoando aqui é para lá. Como você está servindo aqui é para aquele dia. Aqui é um treinamento. Você está sendo treinado para eternamente servir o Senhor, né? Então, aquele irmão daí que tocou aquele cântico, né? Não vou calar meus lábios. É. E foi cantando e tal. E depois cantou aquele outro também: quero que valorize o que você tem. Falei, esse cântico aí é aromático. Esse cântico é humanismo. Mas naquele dia, isso depende do Espírito Santo, irmão. Se ele quis usar esse cântico. Não são todos os cânticos. O Senhor usa aquilo que ele quiser. Mas ele não usa a composição humana, né? Que daí os homens dizem, ah, isso aqui é do Senhor. Né? Não diga que é do Senhor aquilo que é teu mesmo. Né? Você dizer que o Senhor aí quebrantou os irmãos. E não tem melhor coisa do que realmente um coração quebrantado. Não tem melhor coisa que você desfrutar da presença de Deus. Não há. Não há coisa melhor. Não adianta. Quando estava no catolicismo, o nosso culto era em silêncio, né? E só repetia o que o padre falava para a gente repetir. Hoje nós servimos um Deus vivo e o seu povo é a imagem do seu Deus. Um Deus vivo tem um povo vivo, né? Graças a Deus. Então vamos ler. Esta experiência de Isaías 45 refere-se à tirada do Senhor, do seu povo, né? Do cativeiro para realizar a obra que ele tinha de edificação. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Deus usou esse rei gentil para fazer grandes coisas que lhe aprouve, né? Uma delas era que esse rei, para que cooperasse com a obra do Senhor, esse rei iria subjugar todas as nações, como de fato aconteceu. Essa profecia foi muitos anos antes de ter nascido esse rei. Alguns dizem que foi aproximadamente, ou um pouco mais, de 150 anos. Quando ninguém sabia que haveria um rei chamado Ciro, Deus já tinha nomeado este rei como o rei Ciro. Então, na época desse rei Ciro, o Senhor ia fazer uma obra, trazer o povo do cativeiro da Babilônia e edificar a sua obra em Jerusalém. Isso aconteceu, né? Então, aqui uma promessa. Essa promessa para os edificadores. Você é um edificador. Você é um cooperador, né? Vamos supor que o Senhor, como eu estava aqui, né? Eu falei para os irmãos: irmão, vá em direção do teu irmão, abençoe, confesse o nome do Senhor. O Senhor quer cooperadores obedientes, né? E como a Dionísia falou, a incredulidade, porque não creram, né? Que quando eu falava, era o Senhor que falava. Era o Senhor que exortava você, né? Então você ficou parado porque você não creu. Consequentemente, não obedeceu, né? Tudo que o Senhor fala para nós, seja por uma criança, seja por um outro irmão, quando o Senhor nos exorta, nós temos que ver o Senhor, né? Irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrores de ferro, te darei os tesouros da escuridão e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu tenho certeza que o meu nome e o teu nome foram nomeados na boca de Deus antes de nós sermos concebidos. Às vezes você não gostou do teu nome. Ah, meu pai podia ter dado um outro nome para mim. Mas saiba que o Senhor sabe Por que desse nome esquisito? Por que desse nome que você não gosta? O Senhor vai fazer muito uso para a glória dele. É. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, e a ti te chamei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não, que me não conheces, conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Imagina o Senhor fazer uma obra com alguém que não lhe conhecia, ainda que você não me conheça. É lamentável, porque o Senhor quer fazer a obra com aqueles que o conhecem. Mas já que todos foram para o cativeiro, porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram, não lhe obedeceram, então o Senhor usou alguém que não o conhecia. Que o Senhor obtenha de você a resposta para que Ele te use, para que Ele seja glorificado por meio de você. Que a tua boca seja dEle, que a tua língua seja dEle, que tudo, teus membros sejam dEle, para que Ele se sirva. Então, irmão, apresente-se ao Senhor e diga: Senhor, sirva-se de mim, sirva-se dos meus membros. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você, nesse momento, apresente-se ao Senhor e diga: Senhor, sirva-se de mim. Sirva-se de mim para a tua honra e tua glória. Nem que seja para mim dizer: eu te amo. Nem que seja dizer: Senhor, como tu és bom, né? Como tu és maravilhoso. Você vai glorificar o Senhor. Amém?
Eu creio que não existe sensação maior de experimentar quando o Senhor liberta os nossos corações, quando o Senhor quebra as portas de bronze. Irmãos, portas de bronze são portas bem espessas. Quando o Senhor quebra os grilhões que nos prendem a várias situações neste mundo. Irmão, tenha certeza de uma coisa. Jovem, tenha certeza de uma coisa. O melhor sentimento é de ser liberto. É o melhor sentimento. E como o Werther comentou, né, ao longo da caminhada, nós temos experimentado a libertação de nós mesmos para encontrarmos a paz no Senhor. Irmãos, são tempos mesmo de exortação. Irmãos, suportem. Suportem esse tempo de exortação. Não levem para o pessoal. Irmãos, nós seremos mais do que abençoados se aceitarmos a palavra de Deus enxertada no nosso coração. A nossa alma vai ser salva, irmão. Vai. O Tiaguinho vai se lembrar quando nós conversamos sobre o elástico, né? Sabia, irmãos, que o Senhor vai nos esticando, nos esticando, nos esticando, mas Ele não a deixa arrebentar. Porque o Senhor é o único que conhece o nosso coração. Nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Sabe, irmãos, às vezes nós somos orgulhosos até da nossa fé. Em Judas está escrito que era para nós batalharmos pela fé que nos foi dada. Irmão, a fé que você tem, que eu tenho, não foi adquirida pela nossa espiritualidade, irmãos. Foi dada ao Senhor. Por isso que na igreja nós encontramos porções de fé. Um irmão com um tempo, uma porção de fé, outro com uma porção de fé. Todos não têm a mesma estatura de fé. Existem porções de fé. E essa fé, irmão, é o Senhor que nos dá. E muitas vezes eu passei por situações que eu me via orgulhoso da minha própria fé. E isso é um perigo, porque o Senhor vai provar. Quantas coisas não passamos nas nossas vidas, né, irmãos, que ficam me perguntando por que isso não aconteceu ainda? Por que tal resposta não veio? Nós compartilhamos com os jovens na semana passada sobre isso. Porque o Senhor está nos esticando. Nos esticando, nos esticando, provando a nossa fé. Para que essa fé aumente e nós venhamos a amadurecer. Por isso, irmãos, aceite com mansidão toda a palavra que o Senhor tem falado aqui para nós. Eu não quero nem imaginar a consequência de que quando o Senhor fala e a gente recebe por aqui, sai por aqui. É um dano muito grande. Irmãos, na primeira epístola aos Tessalonicenses, queria ler um texto breve, antes de nós termos o nosso momento de compartilhar o pão e o cálice, fazendo memória daquele dia maravilhoso, o dia da nossa redenção. No capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses, vamos ler ali do versículo 5 em diante. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Irmãos, às vezes nós podemos até nos orgulhar da nossa própria fé, ou da nossa experiência com o Senhor, e o Senhor prova isso. O próprio apóstolo Paulo foi provado. Ele foi a lugares que nenhum homem foi, e o Senhor permitiu que ele tivesse espinho na carne, para quê? Para ele não se soberbecer. Paulo soberbecer? É, Paulo soberbecer. Ele é feito da mesma estrutura que nós. Então essa é a nossa tendência. Por isso o Senhor nos estica. Só que ele não vai deixar arrebentar. Ele falou para Paulo: Paulo, não adianta orar. A minha graça te basta. Minha graça te basta. Descansa. De Paulo escreveu os Tessalonicenses. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, por quanto nos eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, olha aqui, não como palavra de homens. A melhor bênção é você crer que é Deus que está falando. Se você começa a ver o homem, você não é liberto. O Senhor não vai libertar os corações, não vai quebrar os grilhões e não vai romper as portas de bronze. Porque é só a palavra do Senhor que faz essas coisas. Se nós recebemos a palavra como do Senhor, ela vai me libertar. E ela vai na frente. O Senhor vai na frente rompendo todas as coisas. Por isso damos, sem cessar, Graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crestes. Irmãos, por que que a palavra de nós tem vindo para nos exortar? Porque aqui o apóstolo Paulo ele cita, no versículo 11, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos, consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, então é esse o objetivo do Senhor. O Senhor te chamou e me chamou para o reino e glória, para o reino dele, para a glória dele. O Senhor está fazendo uma obra para que Cristo seja formado em nós, porque esta é a esperança da glória. Por isso o Senhor vai nos esticando, irmãos, e cada um de nós passamos aflições nesse mundo. A gente vai para enfrentar determinadas batalhas, mas quando você sente o amor dos irmãos, quando você sente que os irmãos estão orando por você, quando você sente que atrás de você existe a casa de Deus, a família de Deus, você se sente tranquilo e com paz, e vai, e o Senhor opera. Porque o que nós cantamos? O Senhor vai à frente, e Ele quebra os grilhões, e quebra as portas de bronze, rompe as portas de bronze, e Ele faz isso verdadeiramente, irmãos. Ele faz, e Ele faz através desse teu amado irmão que está aí do teu lado. Dos irmãos que vêm aqui na frente e amorosamente nos exortam. Irmãos, amorosamente nos exortam. Como é bom ser exortado. Sabe, porque você sente assim aquela importância. Você sente aquele amor. Sabe, aquele irmão chega para falar, você fala assim, se você ficar desse jeito, teu barco vai furar. É uma delícia, irmãos. Ser liberto. Irmãos, vamos experimentar ser liberto. Aqui fala assim, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E Paulo fala depois, por isso também damos sem cessar graças a Deus. Paulo dava sem cessar graças a Deus. Por isso que quando nós nos reunimos, irmãos, nós temos que dar sem cessar graças a Deus. Glórias a Deus. Louvores ao Senhor. Nós temos motivos. Irmão, se você está passando por lutas terríveis, aflições, aquela situação que você sempre está falando, irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Os irmãos têm orado. Os irmãos têm orado. E o Senhor vai mover. Só que Ele está nos experimentando, irmãos. Ele está provando o nosso coração. O quão é difícil essa prova. Mas, irmão, se você suportar, você vai ser vencedor. Ali, último texto que eu queria ler com os irmãos, está no Evangelho de João. Irmãos, desejam ser libertos, irmãos. Desejem ser libertos. É uma delícia experimentar a liberdade do Senhor. Verdadeiramente sereis livres. Se o Senhor me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Olha, João, capítulo 16, fala do Espírito Santo, do Senhor, o Consolador, aquele que está continuando a obra do Senhor. O Senhor começou o ministério aqui na terra, viveu 33 anos de ministério, e Ele deixou o Consolador para que até hoje nós sejamos consolados e guiados pelo Senhor através do Espírito Santo, que está revelando o próprio Senhor. E aqui Ele afirma uma coisa, irmãos. Afirma, o Senhor Jesus afirma, Ele dá certeza para você. Olha o versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Irmão, tenha certeza de uma coisa, você vai ter aflição nesse mundo. Vai, porque está escrito que vai ter aflição nesse mundo. E vai ter aflição nesse mundo. Quando nós lemos aqui, tenho-vos dito isto, isto que é a respeito do Espírito Santo, a respeito de ter uma comunhão com o Espírito Santo e ouvir a voz do Senhor, para que aconteça isso aqui, ó. Assim também vós agora, versículo 22, na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vou-lo há de dar. Até agora nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Versículo 26 fala, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí do Pai. Irmãos, aqui está escrito que vai chegar um momento em que você vai pedir, que o Senhor Jesus nem vai precisar rogar ao Pai, porque o Pai mesmo vai te atender. O Pai mesmo vai te atender diretamente. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes. Mas aqui tem uma condição. Visto como vós me amastes. Irmão, se aquele teu pedido ainda não foi realizado, é porque o Senhor está provando o nosso amor por ele. Irmão, vocês amam o Senhor? Faça essa pergunta para mim. Eu amo o Senhor? Eu não vou perguntar 3 vezes que nem o Senhor perguntou para Pedro. O Senhor Jesus perguntou 3 vezes para Pedro. Pedro, tu me amas? Dele, Senhor, claro que eu te amo. Olha quantas coisas eu fiz por você, Senhor. Segunda vez, Senhor, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Passou um pouquinho, na terceira vez. Pedro, tu me amas? Pedro deve ter feito aquela cara. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe se nós amamos mesmo o Senhor ou não. Claro que a gente quer amar o Senhor, irmãos. Mas às vezes nós estamos ainda com as condições de Pedro. Com a minha própria força tentando amar o Senhor. Com a minha própria fé tentando amar o Senhor. Ué, mas está errado com a própria fé? Irmãos, às vezes nós nos orgulhamos da nossa fé. E até isso tem que ser provado, como Paulo foi provado nisso também. O Senhor está nos esticando para ver se nós amamos o Senhor. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, olha, escondidinho aqui no 27, visto como vós me amastes e crestes que saís de Deus. Aí vai acontecer o versículo 23, 24. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Quando nós aprendemos a amar o Senhor, tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor vai nos dar. Vai haver uma intimidade tão grande que o Pai vai nos atender prontamente, porque nós vamos saber quais são as nossas necessidades perante o reino e glória do Senhor. Porque o Senhor te chamou e me chamou para o seu reino e glória. O Senhor não nos chamou para outra coisa. O Senhor não nos chamou para ser rico nesse mundo. O Senhor não me chamou para ser gerente da empresa onde eu estou trabalhando. O Senhor não me chamou para ter vários negócios e ser próspero. O Senhor me chamou para o seu reino e glória. O Senhor nos chamou para isso. Se nós não perdermos esse foco, nós vamos aprender a suportar as aflições. Porque ela vai vir. Mas tem de bom ânimo. Porque o Senhor venceu o mundo. E Ele nos chama para sermos vencedores com Ele. Aqui fala assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. Não procure paz em outro lugar. Não pense que se essa situação que está ocorrendo agora, que até agora não aconteceu, no dia que acontecer, você vai ter paz e glória a Deus, mais nada vai acontecer. Irmão, se nós esperarmos em Cristo nesta vida, esperarmos nele, só queremos as bênçãos dele, nós seremos os mais miseráveis homens. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Mas que verdadeiramente nós possamos estar tendo essa visão de que Ele nos chamou para o seu reino e glória. O Senhor vai nos suprir em todas as coisas. Que o Senhor abra também a minha visão para ver isso, para poder combater o bom combate da fé. E que nós possamos juntos, irmãos, nos fortalecer. Receba a palavra dos irmãos de exortação, porque você, eu, todos nós vamos ser libertos de nós mesmos. E vamos descobrir a glória do Senhor. E vamos vir para a reunião e não vamos parar de louvar o Senhor pela dignidade dEle, pela grandiosidade dEle e o quanto Ele tem nos amado. Receba a palavra dos irmãos como palavra do Senhor e você e eu seremos abençoados. Glórias ao Senhor.
Desde que eu caminho com Deus aqui, aqui uma escola de profetas. E poucos são aqueles que passam na prova que Deus coloca, né? Às vezes a falta de submissão, quebrantamento, faz com que a pessoa não complete a carreira e não alcance aquilo para o qual ela foi chamada, né? Isso ocorre com todo mundo. Isaías 50, verso 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. Ao que está cansado, ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. Esses dois versículos. Um profeta do Senhor, né, isto estou falando a palavra do Senhor. Um profeta do Senhor tem que saber como falar e quando falar, não é? Nem sempre que ele veja as circunstâncias, ele tem que falar. Veja a situação, ele tem que falar. Ele tem que falar uma boa palavra a seu tempo, né? A seu tempo. Ele precisa ter uma língua instruída, erudita, instruída, né? Uma língua domada pelo Senhor, governada, educada pelo Senhor. Por isso que alguma coisa mais difícil é vir diante do povo do Senhor e falar. Porque precisa ter uma língua educada. Eu não posso, lá no Velho Testamento, não se podia misturar mel com o sacrifício, né? Então, teria que se oferecer o sacrifício tal como ele é. A palavra de Deus tem que ser dita tal qual ela é. Sem acrescentamento, sem nada de sabedoria humana, sem filosofia, sem interpretação, mas tal como o Senhor revelar. Né? Uma língua educada, instruída. Esse tipo de pessoa é que Deus está precisando, né? Muitos têm falado, e o grande problema é que a palavra que tem que vir na boca, ela passa por um processamento na mente, e ela é um pouco alterada pela sabedoria humana. Então, não vai operar nada. Porque pode tocar também na mente humana e não no espírito do homem. O profeta toca no espírito do homem, na consciência dele, né? Então, é necessário uma língua domada, governada, educada. Esse educada não é falar bonitinho, não é isso que eu estou dizendo. É domada, governada, né? Erudita, né? Língua erudita. E quem tem unicamente língua erudita? Só uma pessoa. Jesus Cristo. por meio do Espírito Santo. Só uma pessoa. Nos Salmos diz que a língua de Jesus é como a caneta de um destro escritor. Ela escreve nos nossos corações. Paulo disse, não está escrito ali a imagem de Cristo, não está escrito com tinta ou com outra coisa. Não com caneta. Fisicamente, aí, pega uma caneta e mostra aí, se quem não conhece uma caneta. Mas com o Espírito do Deus vivo. Está lá, em Coríntios. Paulo trazendo aos irmãos a sabedoria de como é a obra de Deus com sua palavra. Sua palavra, ela é vinda pela língua de um destro escritor chamado Jesus Cristo. Eu vos dou um novo mandamento, eu escrevo um novo mandamento nos vossos corações, amai-vos uns aos outros. Aí. Um novo mandamento. Ele tinha e tem autoridade para escrever o novo mandamento. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Novo mandamento. Se não me falha a memória, depois você procura o Salmo 45, que você vai encontrar essa escritura. O Senhor tem uma língua erudita. E Ele precisa falar por nós. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 3. Eu falei é que Cristo fala, é que Cristo tem uma língua erudita. O verso 3 diz, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. O profeta verdadeiro é aquele que Cristo fala nele. O qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Amém? Glória ao Senhor. O vaso é fraco, mas Cristo é poderoso entre vós. Então, voltando a Isaías, né? O Senhor, eu falei da língua erudita, para que saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Uma das coisas, irmãos, que o irmão que quer falar, quer que Cristo fale nele, tem que ter uma prioridade. Tem que despertar cedo. Está esperando o Senhor falar com ele. Desperta-me todas as manhãs. Jesus, todas as manhãs, ainda escuro, saía e prestava atenção no que o Pai falaria com ele. Desperta-me todas as manhãs. Nós temos muita volúpia para falar, mas temos pouco posicionamento em escutar o Senhor. Temos pouca diligência quanto ao parar e ouvir o Senhor. É por isso que temos poucas pessoas qualificadas por Deus para falar. Ele desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Uma coisa importante. Quando você ouve o Senhor, não é para imediatamente você pregar ao povo. É para você aprender primeiro. Aprender. O profeta aprende primeiro. Ele tem que aprender. Ter um ouvido de aprendiz. Ouvir para aprender. Irmão, cada manhã que você se posiciona diante do Senhor, por exemplo, a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas ela precisa tomar um posicionamento. Se prostrar diante do Senhor e perguntar, Senhor, como é que faz ouvi-lo? Marta não sabia que estava fazendo errado. Maria estava disposta a aprender a não fazer errado, mas realizar a vontade do seu Senhor. Por isso, sentou aos seus pés. A igreja precisa de crescimento espiritual. Primeiro, crescimento espiritual vem pelo um posicionamento de aprender do Senhor e vem pelas experiências que o Espírito Santo vai produzir na caminhada da fé. Aí vem crescimento. Uma criancinha, por exemplo, a gente vê muitas mães mal educando seus filhos. O filho mal educado não significa aquele que é rebelde a todo mundo, não. É aquele que não aprende a caminhar. Não aprende como andar. Se ele vai tropeçar, logo a mãe está ali, segurou, não deixou ele cair. Ele não aprendeu, então, nem caminhar. Faltou um pouquinho d'água, não pode esperar um minuto. Está aqui, meu filho, tudo prontinho. Deu um leve choro, já está aqui a comidinha aqui. E o menino chega com 30 anos. Ai, meu filho, está aqui o teu prato. A criancinha tem 30 anos. E não aprende a ser homem. Né? A mãe faz tudo. Esse filho nunca vai ser um homem de verdade. Um homem segundo a vontade de Deus, segundo as características de Deus. Há muitos filhos que têm deficiência de caráter. Eles têm um pouco da fragilidade da mulher. Porque a mãe toda hora está ali. A mãe está ali, segurou. Não, cuidado, vai tropeçar. É uma coisa interessante, né? A gente observava uma criança, a criança de rua, né? Como ela sabe fazer tantas coisas. Eu lembro, né? Sem pai, sem mãe, nós andávamos de perna para cima, em cima de um armário da altura dessas caixas aqui. E eu tinha 8 anos. Andava de perna para cima, virava lá de cima e caía em pé no chão. Mas se eu tivesse com a minha mãe, nunca faria isso. Nunca! Tenho certeza que ela não deixaria. Irmãos, O Senhor quer que nós aprendamos com Ele. Jesus pegou aqueles pescadores que já estavam treinados. Sabe que a obra de Jesus é coisa pesada, é coisa séria. Aqueles pescadores que passavam a noite inteira, né? Por certo, sendo amedrontado no mar. Mas depois, no dia seguinte, tinha que estar no mar de novo. Passar a noite inteira lá e não pegar nenhum peixe sequer. Mas no dia seguinte estavam de novo lá. Como Jeremias, jogava no poço, quando saía do poço, de novo. Assim diz o Senhor. Vai para o poço de novo. Solta ali do poço. Assim diz o Senhor. Sempre firme. Sempre sabendo a vontade de Deus. Ouvir como aqueles que aprendem. Então, tudo que é necessário é tomar o jugo de Jesus. Aprender dele, que é manso e humilde de coração. O Senhor é maravilhoso. O Senhor exorta a gente. Veja o que Deus fala de Efraim no capítulo 31 de Jeremias. Tem irmãos que estão num trato de Deus. Parece que eles morreram. Graças a Deus, né? Morreram. Parece que estão apagados. Mas o dia da ressurreição vai chegar. O dia da ressurreição. Ninguém que Deus tenha um propósito ficará morto para sempre. Nós temos que dar graça ao Senhor. Porque vivemos debaixo do poder da ressurreição. Jeremias 31, verso 18. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado. Como novilho ainda não domado, converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Quantas vezes fiz essa oração aqui? Senhor, converte-me, Senhor. Eu não tenho condição de me converter. Mas se o Senhor me converter, eu converter-me-ei. Não ouso dizer que eu possa me converter. Mas necessito da graça de Deus para me converter. Necessito da mão do Senhor. Se o Senhor tocar em mim, se tu quiseres, Senhor, tu podes bem me limpar. Se tu quiseres, tu podes bem me converter. Tu sabes o quanto eu sou obstinado de coração. Tu sabes o quanto eu sou duro para ouvir a tua voz. Tu sabes, Senhor, o quanto eu sou resistente a ti. Mas converte-me, Senhor, e eu serei convertido. Porque só tu és o Senhor, meu Deus. Graças ao Senhor. Não tem melhor posição do que aquela que quando nós chegamos completamente leprosos, consciente do que somos, diante do Senhor, consciente de que em mim não habita bem nenhum. Então, do alto da cabeça à sola dos meus pés, tudo é corrupção. Tudo é lepra. Senhor, se tu quiseres, tu podes bem me limpar. E a gente ouve uma voz tão maravilhosa, aleluia, dizendo assim: eu quero ser limpo, aleluia, eu quero. O querer e o efetuar está no coração do Senhor. Eu quero ser limpo. Quer ser um bom cristão? Quer ser um cristão fiel? Você precisa ouvir uma palavra. Dize uma palavra e o meu criado vai ser sarado, disse aquele centurião.
Eu tenho autoridade, eu falo para esse soldado, vai, eu digo, vem, ele vem. Mas, se tu disseres uma palavra, o meu criado sarará. Não precisa entrar no meu telhado, eu não sou digno que entre na minha casa. Não precisa, com toda a autoridade do universo que o Senhor tem, não precisa entrar na minha casa, mas diz uma palavra, e o meu criado vai sarar. Diz uma palavra. Irmão, uma palavra. O Senhor diz assim, cura-te. Ele tocou na sogra de Pedro. Pedro ficou feliz da vida, né? Curou a sogra. Mas era uma sogra exemplar. Diz que ela se levantou para servi-los. Pedro precisava tanto dessa sogra que servia. Ela era espiritual. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento. E depois que me conheci, nós não nos conhecemos, irmãos. Só depois que o Senhor nos converte, o Senhor pode abrir nossos olhos para nos conhecer. Bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Aqui, diz que Efraim, né, era como um bezerro não domado, né? Não é Efraim como um filho precioso, criança das minhas delícias, porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. E nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, diz que Efraim, né, o verso 18, como novilho ainda não domado. Novilho não domado. Agora, se você abrir Oséias, ele se converteu. Lá diz que ele era um novilho, né? No capítulo 10 de Oséias, verso 11, diz, porque Efraim é uma bezerra domada. Era um bezerro, agora é uma bezerra. Muito obediente. Domada. Porque Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço. Farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Ele ficou amável, domado, né? Sensível, frágil, sensível. Muitos de nós não somos sensíveis, né? Se você olhar, as mulheres são mais sensíveis, né? São mais sensíveis. Se passa um pobre na nossa frente, conto por mim. Nem sempre eu dou uma moeda para ele, mas minha esposa sempre dá. Elas são mais sensíveis. É raro ver uma mulher avarenta, pode ser que tenha. mas geralmente são mais generosas. Tem mais condição de dar. Mais abertura para abençoar, para contribuir, né? O homem precisa ser domado, né? Então, capítulo 12, para encerrar aqui. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Então veja, o Senhor fala algo de Efraim, depois o Senhor, por amor de Efraim, fala bem de Efraim. O Senhor fala dos seus defeitos, dos seus erros, do seu caráter. Depois o Senhor fala bem dele. Por que que o Senhor faz isso? Às vezes a gente fica confuso. O Senhor falou bem de mim, daqui a pouco falou que eu sou terrível e tal. Por quê? O bem que Deus fala é o propósito que Ele tem conosco. Porque Ele conhece ontem, hoje e eternamente. Nós não conhecemos. E quando Ele fala, muitas vezes, do nosso erro, da nossa verdadeiro caráter, né? Ele fala daquilo que realmente nós somos em nós mesmos. Mas tudo que nós precisamos é realmente ter os olhos de Deus para enxergar aquele irmão no propósito de Deus. E aí você vai descobrir o bem que Deus tem ali. Por isso precisamos dos olhos do Senhor. Só o dele é puro. Só os olhos dele são puros para que possamos enxergar, né? O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, agora é para nós. Tu, pois, converte-te a Deus, a teu Deus. Guarda a beneficência e o juízo. E em teu Deus espera sempre. Amém. Aleluia. Conversão é isto. É chegar na posição de esperança. Os tessalonicenses foram salvos para servir o Deus vivo e esperar. Esperar dos céus a seu Filho, a Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Aleluia. Graças ao nosso Senhor. Glória ao Senhor. Senhor.